Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
O café é um dos produtos mais valiosos do mundo. É produto intimamente ligado à história do Brasil. Hoje, a produção de café está presente do sul ao norte do país, mas uma região em especial planta alguns dos melhores grãos do planeta, é o sul de Minas. Desde o começo de agosto, terras do quilombo Campo do Meio, que justamente ficam no sul de Minas, sofreram uma tentativa de desocupação pelo governo estadual mineiro, numa ordem partida diretamente do governador Romeu Zema. Como em inúmeras ocupações ligadas ao MST, o quilombo planta uma enorme variedade de produtos orgânicos, entre eles feijão, abóbora e hortaliças. Mas não é isso que atrai a cobiça por essas terras. O que explica a opção pela violência armada contra os camponeses é o sucesso do trabalho com o café arábica. O mundo do café tem uma grande divisão em suas duas principais variedades produzidas para o grande mercado, o café robusta e o café arábica. O robusta é fruto de uma árvore mais resistente às pragas, que produz um café com gosto mais ácido. O arábica, por sua vez, é um café mais difícil de ser cultivado, mas por outro lado é muito mais saboroso. Seu grão é mais suave, mais aromático, mais denso. E o quilombo Campo do Meio é uma das áreas mais bem sucedidas nesse cultivo. O café Guaí, marca que nasceu da produção do quilombo, é resultado de grãos 100% arábica. A terra em disputa foi uma antiga fazenda e usina de cana-de-açúcar chamada Ariadnópolis, perto de Alfenas. Em 1908, a usina deu origem a um pequeno povoamento de trabalhadores no local. Não era uma usina de grande porte, mas cresceu com as décadas. Nos anos 1970, a ditadura militar criou uma série de incentivos para grandes usineiros e plantadores de cana-de-açúcar. A usina de Ariadnópolis cresceu. Quando o dinheiro secou, em meados dos anos 1980, a usina entrou num longo processo de decadência econômica, aliada à má gestão, que culminou em sua falência em 93. O processo foi todo concluído em 1996 e as terras foram penhoradas para a União. As dívidas somavam mais de 300 milhões de reais. Os trabalhadores que não receberam seus direitos permaneceram no local e começaram a produzir alimentos para se autossustentar, na lógica da autossubsistência. A esse grupo inicial se somaram migrantes do Vale do Jequitinhonha e muitos outros camponeses sem terra para plantar, que foram progressivamente transformando a terra abandonada numa área produtiva, capaz de alimentar muita gente. Assim nasceu o quilombo Campo do Meio, com quase 4 mil hectares de terra e que possui 11 acampamentos organizados dentro da área. Além de produzir alimentos, o trabalho agroecológico do quilombo fez reviver nascentes da região, ou seja, além de café e comida, o quilombo produz água limpa e saudável. Em 2015, um decreto estadual desapropriou 3.195 hectares da falida usina Ariadnópolis. Mas os acionistas da empresa não aceitaram o acordo e retornaram caso à Justiça de Minas, pedindo a anulação do decreto. E aqui voltamos a falar de café. Ali, no sul de Minas, estava uma parte das fazendas do então maior produtor de café do mundo, João Faria da Silva. Com a fazenda da usina sendo recuperada pelos agricultores e o café Guaí ganhando reputação internacional, João voltou seus olhos e seus negócios para a área. Em 2011, a massa falida da antiga companhia entrou com uma reintegração de posse. O plano de recuperação, encabeçado por um dos herdeiros, Giovanni de Souza Moreira, possuía uma carta na manga. O herdeiro havia feito um acordo com a Jodil Agropecuária e Participações Limitada, empresa de João Faria da Silva. Pelo acordo, 3.195 hectares da fazenda Ariadnópolis seriam arrendadas para Jodil Agropecuária e Participações, de João de Faria da Silva, para plantar café, ou seja, para ser mais exata. João incorporaria os pés de café Guaí às suas próprias plantações. Entre as inúmeras empresas de João de Faria está a Terra Forte Importação e Exportação, que negocia grãos de café com gigantes do mercado internacional como a Nestlé, a Jacobs Dow Egberts, que são donas de marcas que costumamos usar no cotidiano, Pilão, Café do Ponto, Cacique, Café Pelé e Damasco. A vida econômica do grupo João Faria entrou em decadência nos últimos anos. Em janeiro de 2018, ele foi citado na Operação Rosa dos Ventos da Polícia Federal, que investigava um enorme esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em Campinas, onde mora o empresário. Em abril de 2019, a Terra Forte entrou com um processo de recuperação judicial. Suas dívidas ultrapassam R$1 bilhão. Aliado a isso, uma série de péssimas decisões administrativas e de gestão tornaram o negócio praticamente inviável. João Faria, na época, apostava num preço da saca de R$ 550, mas a saca em 2019 passou a valer apenas R$ 350. Nos últimos tempos, o valor da saca de café arábica, no entanto, se recuperou e em 15 de agosto de 2020 vale R$ 587. A retomada do preço de café arábica ampliou, consequentemente, o valor dos pés de café do quilombo Campo do Meio. Mais um incentivo para que o despejo se realizasse logo. Isso, somado à pandemia, criou as condições ideais para que o quilombo fosse atacado pelas forças policiais. Cuidando do caso há muitos anos, está o juiz Walter Ziegler Esbaili Jr., da Vara Agrária de Minas Gerais. No dia 7 de novembro de 2018, o juiz proibiu a entrada do Sem Terra na audiência de conciliação, sem dar chance para contestação. Rapidamente, o juiz deu ganho de causa para João de Faria. Logo depois, a decisão foi suspensa pelo desembargador Marco Henrique Caldeira Brant, do Tribunal de Justiça de Minas. Muitas liminares foram e vieram numa guerra burocrática e jurídica que durou anos e culminou na decisão, agora em agosto, de desapropriar o quilombo no meio da pandemia. Na última semana, depois de um conflito em que os integrantes do quilombo do Campo do Meio foram ameaçados, a sociedade se mobilizou e o governador Romeu Zema, do Partido Novo, retirou a polícia do local. Vitória, por enquanto, dos bravos e dedicados camponeses. O manejo sustentável da terra, seu cuidado, sua recuperação, representam uma nova maneira de lidar com a terra e uma nova relação com os alimentos. Plantar, colher e produzir café da qualidade do Guaí é um feito, ainda mais sofrendo agressões de todos os tipos. Numa área em que a monocultura é a regra, a experiência do quilombo mostra não apenas a capacidade de produzir dos assentamentos, mas também aponta para uma forma muito mais inteligente e socialmente justa de manejar a terra. Mas o Guaí é de todos nós e é um super café, que tem a vida longa e frutífera.
Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.